Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Francisco Orelha é o cabeça de lista do PS à Câmara Municipal de Cuba nas próximas eleições autárquicas. O nome foi aprovado pela Comissão Política Conselhia do PS de Cuba no passado dia 18 de março e revelado nesta sexta-feira. Segundo anunciou a Conselhia do PS de Cuba, Francisco Orelha é uma figura amplamente conhecida de todos os munícipes de Cuba, personalidade de reconhecido mérito, que dispensa apresentações, dispõe já de um percurso profissional e capital político que lhe conferem uma experiência e um saber invejáveis para o desempenho desse cargo. A Conselhia Socialista de Cuba destaca os 16 anos à frente dos destinos do Conselho de Cuba, enquanto presidente da Câmara Municipal, tendo afirmado Cuba como um Conselho com futuro, moderno e solidário, durante o qual foram criadas as infraestruturas básicas e essenciais. O PS de Cuba diz pretender, através da candidatura de Francisco Orelha, devolver a Cuba o caminho do dinamismo e da inovação que perdeu e afirmar o mesmo como um conselho competitivo, solidário e criativo, como outrora o fora. Segundo a Conselhia de Cuba do PS, esta candidatura está motivada para contrariar e combater a inércia, o marasmo em que o Conselho de Cuba se encontra. A estrutura socialista acredita que, com a candidatura de Francisco Orelha, com as equipas multifacetadas que se irão formar, e com programas eleitorais ambiciosos, mas execuíveis, transformar Cuba novamente numa terra de oportunidades, onde será possível trabalhar políticas sociais, políticas de incentivo à atividade económica e à atração de investimento, políticas ambientais e de preservação dos espaços públicos, sempre com o objetivo de aumentar a qualidade de vida de todos os munícipes do Conselho. O Baixo Alentejo foi a primeira das regiões do país a realizar uma sessão de recolha de contributos com vista ao enriquecimento do programa eleitoral do PS. A sessão decorreu ontem à noite, em Vidigueira, e contou com a presença de Miguel Costa Matos, coordenador do Programa Eleitoral Socialista. Segundo revelou a Federação do Baixo Alentejo do PS, em comunicado, o dirigente nacional socialista veio à Vidigueira explicar que Portugal precisa de um projeto alternativo de governação, diferente daquele que foi executado no último ano pela AD e que é responsável pelo aumento do desemprego, pela pior taxa de execução de investimento público nos últimos 10 anos ou pelo aumento do número de portugueses sem médico de família. Citado em comunicado pela Federação do PS Baixo Alentejo, Pedro do Carmo, dirigente do PS, lembrou que esta será uma campanha difícil na região e que competirá aos socialistas a recordar que o último ciclo de governação do PS construiu a estabilidade económica e financeira que permitiu ao país lançar novas obras e devolver rendimentos às pessoas. Da plateia composta por simpatizantes, militantes e autarcas socialistas, surgiu o desafio à direção do partido para que ajude a construir uma solução que possa contrariar a iminente perda de um deputado no círculo eleitoral de Beja. Basta-nos perder 700 eleitores para que fiquemos reduzidos a 2 deputados, avisou Nelson Brito, o presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS, defensor de uma alteração para os círculos eleitorais que passe por um acordo entre o PS e PSD. A agregação dos concelhos de Sines, Santiago do Cacém, Alcácer do Sal e Grândola ao círculo eleitoral de Beja garantiria a eleição de 4 deputados, uma possível solução avançada por Hélder Guerreiro, o presidente da Câmara de Odmira. Abolir as portagens na A2 e A6 para residentes e empresas sediadas na região, apostar em políticas de integração e de regulação da imigração, transferir mais verbas para as IPSS de forma a que estas possam pagar melhores salários aos seus funcionários e proporcionar melhores condições aos utentes, aumentar a fiscalização do Estado Social, garantir a cobertura total das redes móveis no território, junção das NUTS 3, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, ou reforçar as escolas com mais professores, psicólogos e terapeutas, foram ideias discutidas nesta sessão de contributos que decorreu ontem à noite em Vidigueira, segundo revelou a Federação do Baixo Alentejo do PS. O Sintap convocou uma greve de 48 horas para esta sexta e sábado na Resi Alentejo. O protesto, que decorre desde a meia-noite de hoje, na empresa responsável pelo tratamento dos resíduos urbanos dos concelhos de Almodóvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura, Urique e Serpa, visa contestar, segundo o Sintap, a violação do direito ao descanso através da elaboração de horários ou escalonamento de trabalhadores, em desrespeito pelo acordo de empresa, violação dos tempos de trabalho, através da não contabilização dos períodos necessários para o fardamento e o desfardamento dos trabalhadores, sob ameaça velada de que o incumprimento de tal instrução determina responsabilidade disciplinar e descontos remuneratórios. O pagamento de trabalho suplementar e de abono para falhas, devido à falta de condições de trabalho, trabalho prestado em condições de insalubridade, inexistência de bebedouros de água nos locais de trabalho, bem como inexistência de casacos impermeáveis para proteção da chuva, remunerações e suplementos completamente desatualizados, com a consequente violação do direito ao trabalho condigno, o sistema de avaliação do desempenho desajustado e ilegal, carreiras pouco atrativas, são outras das reivindicações apontadas pela Delegação Regional do Alentejo do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, tal como explicou na Rádio Vidigueira Joaquim Grácio, o coordenador da Delegação Regional do Alentejo, do SINTAP, que falou numa série de ilegalidades.
É a falta de condições de trabalho que existe aqui nesta empresa e uma série de ilegalidades que estão a ser cometidas, portanto, em violação do disposto no Código do Trabalho. Os trabalhadores chega-se ao cúmulo de não terem um local onde beber água nos locais de trabalho. Dizem-nos para beber água na casa de banho. Pessoas a mexer em resíduos e depois irem beber água à casa de banho. Depois também não há desbaratizações, não há desratizações, é uma coisa de insalubridade tremenda. O fardamento e o desfardamento é feito, tanto fora da hora de serviço, quando os equipamentos de proteção individual e o próprio fardamento exige, portanto, para a profissão desempenhada, exige, não se pode trabalhar sem aqueles equipamentos. E, portanto, é uma ilegalidade, já foi comunicado à ACT, também não percebemos a demora da ACT em agir, e, portanto, foi decidido pelos trabalhadores em plenário fazer-se uma greve para demonstrarmos a nossa indignação e como forma de luta para que a legalidade violada seja reposta. Existe aqui um sistema de avaliação completamente impróprio que as pessoas vejam chega só como de, portanto, os trabalhadores, por cumprimento de obrigações legais, idas ao tribunal, falecimento familiar, são penalizados na sua avaliação. Quando são faltas justificadas, não podem ser penalizados na avaliação. Depois, as carreiras também têm progressões muito demoradas, portanto, não existe atratividade nenhuma nesta empresa, que chega só como até da violação desta greve dos serviços mínimos, em respeitar os serviços mínimos. Aqui existe muita precariedade aqui no trabalho, muitos trabalhadores contratados, o que também não faz com que a adesão à greve, que neste momento, no horário da manhã, se é cerca de 70% de adesão à greve, mas não é superior porque existe muita precariedade.
Joaquim Grácio, coordenador regional do Alentejo do SINTAP, e esta greve de 48 horas na Resi Alentejo. David Pires é o candidato do Chega à Assembleia Municipal de Moura nas próximas eleições autárquicas. Segundo anunciou o distrital de Beja do Chega, David Pires trabalha na área da segurança privada, é residente em Moura e apresenta-se como candidato à Assembleia Municipal de Moura porque acredita ter o perfil certo para representar os interesses da comunidade, porque defende que os cargos públicos devem ser ocupados por pessoas idóneas, responsáveis e comprometidas com o bem comum. David Pires, citado pela distrital de Beja do Chega, acredita que a fiscalização do próximo Executivo Municipal deve ser feita de forma imparcial e rigorosa, garantido que as decisões tomadas estejam verdadeiramente ao serviço dos cidadãos e não de interesses particulares. David Pires refere que a segurança é um dos maiores desafios do Conselho, tal como o futuro dos jovens é outra das preocupações do candidato do Chega, uma vez que a falta de oportunidades tem levado muitos a abandonar o Conselho e é fundamental criar condições para que os jovens possam permanecer, crescer e prosperar aqui através de mais emprego, melhores infraestruturas e incentivos à fixação da população. A Associação Nacional das Assembleias Municipais promove esta sexta-feira no Centro de Incubação de Base Tecnológica do NERB, em Beja, a Conferência sobre Governação Multinível. A iniciativa, segundo anunciou a ANAM em comunicado, conta com a participação de especialistas em políticas públicas e governação local, com o objetivo de debater os desafios e oportunidades da articulação entre diferentes níveis de poder. A governação multinível é um tema que tem vindo a ser debatido pela ANAM, sendo cada vez mais central no desenho da implementação das políticas públicas eficazes, assegurando uma melhor articulação entre os diferentes níveis de governo. Segundo a ANAM, a iniciativa precede a realização do primeiro Conselho Geral deste ano, que conta com a participação de presidentes das Assembleias Municipais de todo o país. Esta reunião tem como objetivo fundamental a aprovação do relatório de atividades e contas relativo ao exercício de 2024, bem como a partilha de experiências entre autarcas e capacitação dos eleitos para o cenário de eleições que se aproxima. O município de Alves do Estrel foi distinguido com o Galardão de Mérito Social. Segundo anunciou a Câmara Municipal, este é um galardão que reconhece as entidades do país que se destacam na promoção do bem-estar e desenvolvimento social e que têm nas suas práticas intervenções que visam minorizar a vulnerabilidade. Este galardão foi atribuído pela Associação Nacional de Gerontologia Social, que premiou o trabalho do município no que diz respeito à promoção de práticas que contribuem para um envelhecimento com qualidade de vida, combatendo o isolamento social e apostando na melhoria da qualidade de vida das comunidades. Segundo a autarquia aljustrelense, foram reconhecidos os programas que o município tem no terreno diariamente e que assentam em dinâmicas de valorização e agregação comunitária, promovendo um apoio social à população sénior. A Câmara Municipal de Moura criou a medida Atividades Socialmente Úteis. Segundo anunciou a Câmara de Moura, em comunicado, a medida surge no âmbito do regulamento do Programa Municipal de Apoio à Inclusão Social e pretende incentivar e promover a integração social, profissional e comunitária de indivíduos ou agregados familiares desfavorecidos do Conselho de Moura, assim como promover a participação ativa das entidades do território numa vertente de responsabilidade social e comunitária. A medida destina-se a indivíduos com idades entre os 18 e os 65 anos, que residam no Conselho e que se encontrem a beneficiar de medidas sociais ou do rendimento social de inserção. A integração far-se-á através de atividades socialmente úteis, medida de ocupação temporária a que os beneficiários de medidas sociais ficam sujeitos, quer no âmbito de atividades realizadas por entidades públicas, quer de entidades privadas. A Câmara de Moura, que assinou ontem 9 contratos e estabeleceu nesta primeira fase uma rede de parceiros, da qual fazem parte, além da Câmara Municipal, a União de Freguesias de Moura e Santo Amador, a Junta de Freguesia da Póvoa de São Miguel, o Agrupamento de Escolas de Moura, o Agrupamento de Escolas Professor Francisco Conrado Pereira e a empresa Ambimoura. A Vila de Brinjel está a receber até domingo mais uma edição dos Sabores no Barro. Segundo anunciou a Junta de Freguesia de Brinjel, a iniciativa celebra a tradição oleira da região, combinando gastronomia, artesanato e cultura num ambiente festivo e autêntico. Organizado pela Junta de Freguesia de Brinjel, com apoio da Câmara de Beja e em parceria com várias entidades locais, o evento propõe uma programação diversificada que inclui mostra e venda de produtos regionais, oficinas de olaria, concertos, caminhadas, passeios de burro e muita animação. Os visitantes poderão também desfrutar de uma viagem pelos sabores tradicionais, onde os pratos confeccionados em barro assumem um papel de destaque. Mais uma vez, tal como em edições anteriores, António Zambujo, Bruno Chaveiro, Bernardo Espinho, António Caixeira e António Serrado são os seus embaixadores. Segundo a Junta de Freguesia de Brinjel, o Sabores no Barro tem como objetivo promover o património cultural e gastronómico de Brinjel, reforçando a importância da olaria na identidade local, atraindo anualmente centenas de visitantes e contribuindo para a dinamização da economia regional, dando visibilidade aos produtores e artesãos da região. A edição deste ano contou com um programa alargado, que inclui exposições de peças de olaria, workshops interativos e a presença de especialistas que vão partilhar os segredos da arte oleira, tal como explicou à Rádio Vidigueira Vítor Bezugo, o presidente da Junta de Freguesia de Brinjel.
Tem na sexta-feira destaque o Congresso de Oleiros do Sul, que já vai na 8ª edição, em que teremos vários convidados a falar sobre a temática da cerâmica e da olaria. Depois temos a parte da mais da festa, em que sexta-feira estaremos logo após a inauguração, a atuação dos bafos de Baco com o nosso embaixador António Caixeiro. Teremos também vindos de Cuba, os nossos amigos da Casa da Joana. E terminaremos com um concerto muito especial do embaixador António Caixeiro e amigos. No sábado haverá uma caminhada, também pela manhã, haverá oficinas de olaria e depois teremos à tarde os grupos corais, teremos ainda o nosso embaixador Buba Espinho e depois temos à noite os Alma Sul e o grupo instrumental de Brinjel que irá apresentar o seu segundo trabalho discográfico. Depois terminaremos então com o DJ, do DJ Porta Nova. Depois no domingo, e para terminar em grande, teremos grupos também instrumentais. Durante a tarde teremos os Toma Lá Laranjas, teremos os Descendentes, que é um grupo também de jovens valores a emergir aí no canto alentejano, e depois terminaremos então com o grande espetáculo dos Embaixadores, com convidados de surpresa. Não posso deixar de destacar o apoio das associações locais, nomeadamente há três associações que vão estar a trabalhar arduamente durante 3 dias com as tasquinhas, a servirem os petiscos e os comeres confeccionados em louça de barro.
Vítor Bezugo, presidente da Junta de Freguesia de Bringel, e este festival Sabores no Barro, que decorre até domingo. Realiza-se a partir desta sexta-feira mais uma edição da Semana Gastronómica do Borrego. Até 6 de abril, os pratos à base de borrego vão enriquecer as emendas dos restaurantes aderentes de todo o território do Campo Branco. O evento integra o Festival Sabores do Borrego 2025, promovido pela Câmara Municipal de Castro Verde, e conta com a participação de um total de 17 restaurantes de Castro Verde, entradas ao Aljustrel, Almodóvar e Ourique. Segundo a Câmara de Castro Verde, esta é uma parceria que visa promover e valorizar este produto endógeno, proporcionando a todos os que procuram na restauração uma oferta de qualidade gastronómica assente no Borrego do Campo Branco. A Semana Gastronómica do Borrego é uma iniciativa da Câmara Municipal de Castro Verde, em parceria com a Associação de Agricultores do Campo Branco e o Campo Branco Agrupamento de Produtores Pecuários e os restaurantes aderentes e a colaboração dos municípios de Aljustrel, Almodóvar e Ourique. A Câmara de Ourique, que é em articulação com o Agrupamento de Escolas Local, dá início no próximo mês de abril a uma nova etapa na alimentação escolar, introduzindo nas emendas refeições com carne de raças autóctones da região. A iniciativa, segundo anunciou a Câmara de Ourique, arranca a 2 de abril com carne de porco de raça alentejana, seguindo-se depois das férias da Páscoa novas emendas com vaca garvonesa e borrego provenientes de produtores locais. Esta medida, segundo a autarquia ouriquense, promove uma alimentação de qualidade e proximidade, ao mesmo tempo que valoriza os produtos locais, reforçando o compromisso com uma dieta saudável, equilibrada e culturalmente enraizada. A introdução destas carnes reflete também, segundo o município ouriquense, a importância económica e cultural das raças autóctones, base do sustento de muitas famílias e expressão da identidade rural daquele concelho. Moura recebe no próximo domingo mais uma edição da Corrida de Obstáculos Lynx Race. Segundo anunciou a Câmara Municipal, são cerca de 800 atletas a ser desafiados a todos os níveis nesta prova, combinando diversão com a promoção da prática desportiva ao ar livre. A prova, organizada pelo Lynx Race Club, em parceria com a Câmara de Moura, conta com cerca de 40 obstáculos distribuídos por 2 percursos distintos de 10 e 5 km. O percurso tem início e fim no Castelo de Moura, após percorrer vários locais da cidade, tal como explica Álvaro Azedo, o presidente da Câmara Municipal de Moura.
Em primeiro lugar, é uma prova de excelência no ramo das corridas de obstáculos. Em segundo lugar, é uma prova desportiva que nos traz muita gente a Moura. Estamos a falar de 800 atletas que ficaram deliciados com a primeira edição da prova na nossa cidade, que tem um traçado muito interessante, não só no centro histórico, nas ruas de Moura, no castelo, mas também os arredores da nossa cidade. Portanto, conseguimos proporcionar paisagens bonitas, conseguimos proporcionar um ambiente também urbano e depois culminar a prova num espaço emblemático e que é um fim de prova extraordinário, que é no nosso castelo. De modo que são 800 atletas, distribuídos por 40 obstáculos e dois percursos, um percurso de 10 km e outro de 5 km, e uma prova também para os mais jovens, para os mais pequeninos, que irão também deliciar-se com esta prova de obstáculos. O convite que fica é para que no próximo domingo os mourenses saiam à rua e que, acima de tudo, se divirtam vendo esta prova de obstáculos, que uma vez mais, e muito bem, entendeu que Moura devia fazer parte do seu roteiro.
O presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, a propósito desta corrida Lynx Race, que tem lugar no próximo domingo. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral norte e centro, até meio da manhã, com vento fraco moderado do quadrante norte, um acentuado arrefecimento noturno, uma pequena subida da temperatura máxima no litoral. Temperaturas que poderão atingir a máximas de 23 graus em Beja e Évora, a 20 em Porto Alegre, 22 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.